Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está ligado na Rede Lula Livre, você que está espalhado por todas as partes do Brasil, ouvinte aqui do nosso programa. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias diretamente de Curitiba, da prisão do ex-presidente Lula e também da vigília Lula Livre, montada aqui na capital do Paraná e que nesta quarta-feira, 9 de outubro, chegou a 550 dias de resistência e também de prisão política do ex-presidente Lula. No programa desta quarta-feira, a gente fala do início do Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, que nesta edição tem como lema a pauta Lula Livre. O ex-presidente mandou, inclusive, uma carta para a abertura do encontro que foi lida por Fernando Haddad. A gente fala também que, às vésperas do resultado do Prêmio Nobel da Paz deste ano no qual Lula concorre, o ex-presidente recebe nesta próxima quinta-feira um prêmio de direitos humanos aqui em Curitiba. Vamos continuar falando nesta edição do aumento da desigualdade no Brasil e continuar ouvindo trechos da entrevista de Lula ao canal Russia Today. E antes de começarmos com todas essas notícias, vamos ouvir o bom dia dado pela militância na vigília Lula Livre ao ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. Esse número é o número da Rede Lula Livre, o WhatsApp da Rede Lula Livre, que você pode enviar uma mensagem de texto ou áudio deixando seu recado aqui para o nosso programa. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. E com o lema Lula Livre começou nesta segunda-feira e vai até a próxima quinta-feira, o 13º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Na mesa de abertura, realizada na última segunda-feira, os direitos trabalhistas e o futuro dos sindicatos foram temas do evento. E uma carta enviada do ex-presidente Lula foi lida por Fernando Haddad na plenária. Quem conta mais a respeito deste congresso é a repórter Luísa Vilela.
Com o tema Lula Livre, Sindicatos Fortes, Direito, Soberania e Democracia, começou nesta segunda-feira, 7 de outubro, o 13º Congresso Nacional da CUT. O evento, que acontece na Praia Grande, no litoral de São Paulo, irá debater, até a próxima quinta-feira, os impactos da reforma trabalhista, sancionada há 2 anos. A abertura contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim. Segundo os organizadores, 2.000 delegados de todo o país são esperados durante os 4 dias de evento. O Congresso também contará com participação de 100 representantes de entidades sindicais e sociais, incluindo dirigentes de 40 países. Durante a abertura, Haddad leu uma carta enviada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lamentou o fato de não poder comparecer ao evento. O ex-mandatário brasileiro lembrou a fundação da CUT e disse ter um enorme orgulho de ter ajudado a criar essa central, que teve papel importante na defesa da classe trabalhadora, da democracia e do desenvolvimento nacional. Lula também criticou o projeto neoliberal de retirada de direitos sociais e trabalhistas em curso desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Como vocês acompanharam, o ex-presidente Lula enviou uma carta ao Congresso Nacional da CUT, lida por Fernando Haddad. Em outros trechos, o ex-presidente destaca que é preciso intensificar a luta contra o projeto destrutivo do governo de extrema-direita representado por Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar, então, como foi essa leitura da carta do ex-presidente Lula, feita pelo ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad.
A CUT sempre cumpriu um papel fundamental na defesa da classe trabalhadora, da democracia e do desenvolvimento nacional. Nesses 36 anos de vida e de lutas, a CUT foi participante ativa e tantas vezes decisiva das grandes conquistas sociais, econômicas e culturais do povo brasileiro. O Brasil não teria dado, durante os governos populares, o verdadeiro salto histórico que deu em termos de crescimento econômico, combate à pobreza e à desigualdade, geração de empregos, distribuição de renda e inclusão social, sem a contribuição independente e mobilizadora da CUT. Da mesma forma, a Central sempre esteve na linha de frente da resistência a toda e qualquer tentativa de ferir a democracia e de confiscar direitos do nosso povo. Basta lembrar, nos anos recentes, a sua tenaz oposição ao golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, bem como a sua permanente mobilização, em parceria com outros movimentos sindicais e populares, contra a escalada autoritária, antinacional e antipopular que está em curso no país. Hoje, mais do que nunca, é necessário intensificar a luta para barrar o projeto destrutivo do governo de extrema direita, que ameaça provocar um retrocesso histórico sem precedentes.
A carta completa de Lula pode ser lida no site www.lula.com.br. Indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que será conhecido na próxima sexta-feira, o ex-presidente Lula receberá outro prêmio internacional na quinta. Richard Trunka, presidente da maior central sindical norte-americana, Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, AFL-CIO, vem a Curitiba entregar-lhe o prêmio George Manley Lane Kirkland, de Direitos Humanos, prêmio concedido neste ano. O secretário-geral da maior central espanhola, a União Geral de los Trabalhadores, Pepe Álvarez, também visita Lula nesta quinta. O GT, esta é a central sindical de Pepe Álvarez. Em seu comunicado sobre a concessão do prêmio a Lula em março do ano passado, a FLCO, que tem mais de 10 milhões de trabalhadores filiados e congrega 54 federações sindicais, relatou a trajetória de Lula, sua atuação sindical e os êxitos de seu governo para concluir. Abre aspas, as elites privilegiadas minaram as frágeis instituições democráticas do país, especialmente o judiciário, e tomaram medidas extraordinárias e ilegais para impedir Lula de disputar a presidência em 2018, fecha aspas, diz aí no comunicado a AFL-CIO. Na semana passada, a ex-presidenta Dilma foi uma das convidadas também da Central Sindical UGT para uma festa de 130 anos de fundação. A Central Sindical Espanhola encampou também o pedido de apoio que a ex-presidenta Dilma fez a partidos e sindicatos espanhóis para integrar-se à campanha pela libertação de Lula. Então, na próxima quinta-feira, tem uma visita especial de sindicatos dos Estados Unidos e também da Espanha ao ex-presidente Lula. E a gente continua repercutindo aqui na Rede Lula Livre um estudo divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que apontou para uma forte queda na qualidade de vida dos brasileiros. Hoje, a gente fala como a alimentação está pesando 3 vezes mais no orçamento dos pobres, de acordo com esse estudo. No Brasil, quem ganha até 2 pisos gasta 22% da renda com comida. Já quem recebe mais de R$23,8 mil gasta 7,6%. Quem nos conta é o repórter Marcos Emerson.
Um estudo publicado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, compilou dados que permitem constatar a crescente desigualdade social no Brasil por diversos ângulos. O material foi divulgado na última sexta-feira, dia 4 de outubro. Os brasileiros pertencentes à camada de renda mais baixa, por exemplo, comprometem, proporcionalmente, 3 vezes mais do total do seu orçamento mensal do que a população mais rica. Essa última categoria é formada por famílias de renda superior a R$ 23.800. De acordo com a pesquisa de orçamento familiar do Instituto, para as famílias que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 1.996, a comida representa 22% do total de despesas do mês. Nos núcleos familiares que vivem com mais de R$ 23.850 mensais, o item alimentação representa 7,6% das despesas. Isso quer dizer que o peso da comida é 3 vezes maior para os pobres comparando com os ricos. O auxiliar de serviços gerais Francisco José da Silva Santos está desempregado há 3 anos e vive de pequenas atividades temporárias e bicos informais. Nem todos os meses ele consegue juntar uma renda que supere o salário mínimo. Ele vive em um abrigo na região oeste da capital e procura emprego diariamente. Para ele, a despesa no supermercado é um peso no orçamento e nas chances de um futuro melhor.
Se a pessoa vai comprar alguma coisa, daí chega lá, já aumentou o preço, ela tem que tirar mais e cada vez vai gastando mais, né? Nesse sentido, o dinheiro vai perdendo um pouco o valor, né?
Segundo o economista Ilmar Ferreira, do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a situação política do país não caminha para um cenário melhor.
As perspectivas não são exatamente as boas ou positivas, né? Tá certo? Nessa direção, porque já se mexeu na política do salário mínimo, se mexe na política da previdência social, se mexe na questão salarial com a precarização dos empregos, como se diz, né? Então, de formas que isso aí tende a se agravar, essa extrema desigualdade aí, né?
O levantamento mensal feito pelo próprio DIEESE sobre o custo de vida da classe trabalhadora no país apontou que em setembro o valor ideal do salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, era de R$ 3.980. A pesquisa do IBGE, por outro lado, mostra que esse rendimento está longe da realidade de pelo menos 12 milhões e 800 mil famílias brasileiras que vivem com um orçamento mensal entre R$ 1.908 e R$ 2.862. Na outra ponta, 2 milhões e 700 mil famílias têm rendimento de 14 mil até 23 mil reais e 1 milhão e 800 mil têm um rendimento superior a 23 mil reais. Em outras palavras, os números mostram que cerca de 20% de toda a renda recebida mensalmente no país fica com 2,7% das famílias cuja renda supera os 25 salários mínimos. Já na camada mais pobre da população, aposentadorias e políticas públicas como Bolsa Família representam 25% da renda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Marcos Hermansson.
E a gente continua acompanhando trechos da entrevista do ex-presidente Lula ao canal Russia Today, entrevista concedida na semana passada. Vamos ouvir então. Fala aí, Lula.
Não pense você que eu tenho ódio do Moro, ódio do Dallaiol. Eu acho que eles dormem pior do que eu. Porque eu falo sempre que tem 4 pessoas que sabem que eu sou inocente. Deus, eu, Moro e Dallaiol. E o delegado que fez o inquérito, ele sabe que eu sou inocente. Tá? Então ele sabe que eles mentiram. Se eles mentiram, eles estão com a consciência pesada. Então eles não devem ter bons sonos à noite. E como eles contaram uma mentira muito grande, que eles não têm como mudar de posição, eu estou aqui tomando a posição de tentar provar a todo custo a minha inocência. Eu acredito que haverá justiça nesse país na medida em que as pessoas percebam que a mentira não pode prevalecer e que a Suprema Corte Brasileira, como uma instituição que é o garante da nossa Constituição, vai permitir com que as coisas voltem aos eixos, a funcionar normal e que a mentira não prevaleça sobre a verdade.
Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come, que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente sempre avisa você, se você quiser retransmitir a Rede Lula Livre aí na sua cidade, deixa um recado para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Nesse mesmo número você também pode deixar o seu recado de texto ou áudio. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa a partir da Rádio Brasil de Fato.
Olhar lá de cima.
Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som do grupo Mulamba. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos horário de Brasília. Até lá, Lula livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.